Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego, associado da Igreja Adventista da Alvorada, São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada, em Guarulhos.
É o Biblecast 31.
Biblecast 31. Não vamos fazer 30B, 30.2, nada disso.
Ah, não?
Não, vai ficar 31. Mesmo, né? 31.
É verdade, não era 30B?
É, seria, mas como a gente gravou numa semana e gravou na outra, vai ficar 31.
Ah, o A e B é só quando foi desemendado, né?
É, foi cortado no meio.
Ah, muito que bem. Por que que o Igor não tá aqui, Diego?
Biblecast número 31, pastor Igor não está entre nós porque o Ibama pegou ele derrubando.
Apreendeu o machado dele.
E aí, meu, ele não pôde chegar a tempo para a gravação. Na verdade, ele chegou tão arrebentado que eu acho que ele morreu, faleceu já direto, né?
É, porque não é fácil cortar.
Não é fácil. Tá tendo evangelismo na igreja dele e aí não deu. E infelizmente o pastor Igor, que estava programado para estar conosco nesse Biblecast, não estará.
E aqui do meu lado há uma cadeira vazia para ele. Sensível.
Muito bem. Então, Biblecast número 31 com o tema, Júnior.
Pago quando quiser.
Olha aí, semana passada na Biblecast número 30 foi
Devo não nego.
Não nego, falando sobre o nosso dever de dizimar. E neste Biblecast nós vamos falar sobre ofertas. Júnior, tem assunto pra gente falar um Biblecast inteiro sobre ofertas?
É claro que tem.
Será que...
Só começando com o título aí, ó. É pago quando quiser, viu?
Será que...
Não quando puder...
Será que vai ser interessante? Será que o povo tá achando, ah, é oferta, outro assunto de dinheiro? Será que vai ser interessante?
Claro que vai, claro que vai.
Muito bem.
Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando.
Começando então a falar da diferença entre dízimos e oferta. Há uma diferença grande.
Para começar, para a gente definir a diferença, vamos fazer uma pergunta para o nosso ouvinte.
Vai.
Qual é o mais importante? O dízimo ou a oferta?
Qual é o mais importante?
Tempo.
Tempo.
Muito bem. O que será, Júlio, que o nosso público...
Respondeu. Ó, eu creio que o nosso povo, ele é mais fiel nos dízimos.
Você sabe, quando eu faço essa pergunta na igreja, eu encontro uma multidão de mãos se levantando a favor do dízimo, dizendo que o dízimo é mais importante que a oferta. E, se a gente parar pra pensar, Júlio, o nosso dever está no dízimo, porque no dízimo eu devo e não nego.
E não nego, é
mas
dever.
Mas a oferta eu pago quando quiser.
Depende da sua gratidão, depende do seu sentimento, do seu coração, depende de você.
É, então...
A quantia, o momento, não é? Depende de você.
Logo, concluo eu que o mais importante é o dízimo, porque ele é obrigatório.
Você sabe que a gente só faz aquilo que é obrigatório, né, Diego?
É verdade.
O ser humano é assim.
Verdade.
Você sabe que se Deus fala que tem que dormir às 11 da noite, se fosse um mandamento,
a gente ia
até 10h59.59 segundos e corria pra cá.
É. nós estaríamos transgredindo muito grande gravando esse Biblecast aqui agora.
É verdade. Porque 11 horas já foi faz tempo.
Exatamente. Lembrando que eu usei transgredir muito grande propositadamente, viu, gente?
É. Chama licença poética.
Muito bem. E o que será que é verdade? Será que os dois estão no mesmo nível? Será que um é mais importante do que o outro? Vamos colocar da seguinte maneira. Júnior, o dízimo eu devolvo por quê?
Porque não é meu.
Por que que não é meu?
Não é meu porque tudo é de Deus, como a gente viu no Biblecast passado. E Deus estabeleceu que 10% da sua renda ele te deu para você devolver mesmo.
Então toda vez que eu devolvo o dízimo, eu me lembro que o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas, certo?
Isso, exatamente.
Então o dízimo ele remete diretamente à criação.
Porque ele é o dono, ele é o Senhor.
Isso. Muito bem. E a oferta, Júnior? Se o dízimo ele nos lembra da criação, a oferta nos lembra do quê?
A oferta lembra do maior oferta que o ser humano recebeu.
Porque assim, o dízimo, ele dá pra gente e a gente devolve um pouco. Então, isso. Pra eu dar oferta pra Deus, seguindo a mesma lógica do que sempre acontece, que até o pastor Igor falou na semana passada, Deus sempre dá primeiro, né? Então, se eu vou dar oferta pra Deus, é porque ele já ofertou alguma coisa pra mim.
É isso mesmo.
Na verdade, não é por isso, né? Mas é isso que acontece.
Não. A oferta seria nossa gratidão. Por algo que Deus fez por nós.
Certo. Porque eu ofereço. Vem de mim.
Isso mesmo, por algo que Deus já fez. O dízimo é outra história, Diego. O dízimo é pra gente reconhecer, como você disse, que Deus é dono de tudo. Oferta não. Oferta, Diego. Oferta é presente.
Certo, mas o que eu tenho a agradecer a Deus se, por exemplo, ele me criou? Uhum. Ele me criou, mas eu sou pecador e eu vou morrer. O que eu tenho para agradecer a ele?
Nós temos que agradecer pela salvação em Cristo Jesus.
Exatamente.
Porque o Pai, ele ofertou o próprio Filho para nós.
A oferta é representada pela imagem da salvação. Assim como diz o meu para a imagem da criação, a oferta é pela salvação. Porque eu fui salvo, porque eu estou alegre, porque eu estou feliz, porque eu fui salvo, é que eu vou representar a minha felicidade oferecendo algo a Deus.
Ofertando a Deus.
Além do que me é devido. Além do que me é obrigatório.
Isso, aí que tá, hein?
Aí que...
Vai além do dízimo.
Porque se eu dou dízimo, eu não faço mais do que minha obrigação. Certo?
É obrigação.
Agora, se eu dou a minha oferta, se eu dou algo mais, se é do meu coração, se sai um desejo de oferecer a Deus algo, então, nesse caso, eu estou indo além do que me é devido. E eu estou dando de mim mesmo. Agora eu estou dando de mim, porque antes eu estava devolvendo. Agora eu estou dando do que é meu.
Isso, você pega da sua parte, né?
Da minha parte.
Porque olha só, Diego, oferta é um presente. Quando é que você dá um presente para alguém?
Quando faz aniversário, quando...
Primeiro você dá um presente quando você gosta de alguém, né?
Não, verdade.
Você...
Verdade.
Você não dá presente para quem você não gosta.
No meu atual estado de pobreza, nem para quem eu gosto eu tô dando presente.
Tudo bem, mas digamos que você dê um presente para quem você não gosta. Às vezes pode acontecer que você caia aí no amigo invisível, né?
Amigo oculto, amigo secreto.
Secreto, depende da região do país que você tá. E você, alguém, você tira alguém que você não gosta, você vai ter que dar um presente. Não é legal. O que nós estamos falando da oferta.
Não, nesse caso, quando isso acontece, a gente gasta o menos possível, né?
Você vê qual que é o limite lá.
Uhum.
É isso. Mas quando o presente é pra alguém que você gosta, como é que funciona? Imagina que, Diego, liga na tua casa e alguém vai passar um fim de semana com você. Uhum. Se é alguém que você gosta, muda tudo. Porque você vai comprar as coisas pra colocar na geladeira, né?
Uhum.
Vai planejar esse fim de semana. Vai fazer tudo pra agradar a pessoa. Vai fazer em prol da pessoa. Mas se essa pessoa que liga, você não gosta muito dela, né? E é, sei lá, amigo da sua esposa, por exemplo, e você não gosta muito, você quer mais sair, você não queria nem estar lá, nem receber, quanto mais comprar as coisas para agradar. Então, oferta você dá quando você demonstra querer agradar alguém.
Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. O que os outros deram, o que estava sobrando.
Então, Júnior, dízimos ou ofertas, para ficar claro, vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Levíticos capítulo 4, verso 3, 23 e 28. Levítico capítulo 4, versículo 3 diz o seguinte: se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Oferta, hein?
Oferta.
Verso 23. Ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Versículo 28. Ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Júnior, você vê que há uma relação entre oferta e salvação, porque ela é sempre apresentada pelo pecado. É ela que salva do pecado no período do Antigo Testamento, na mentalidade, na verdade, a salvação sempre foi pela fé, mas do jeito que ela era... praticada, que a religião era praticada na época, você precisava matar um cordeiro para poder ser remido dos seus pecados. O cordeiro representava Cristo, por isso é um cordeiro sem defeito, porque Cristo morre na cruz do Calvário sem defeito, certo?
Não, e o detalhe é que o cordeiro, ele é uma oferta.
Ele é uma oferta, exatamente. Você tem que tirar da sua parte, não é Deus que paga essa conta, do ponto de vista... financeiro.
Ó, uma diferença aí, só pra você lembrar do Biblecast passado. Quanto ao dízimo, a Bíblia diz em Levítico 27:33 que não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará.
Exatamente, Júnior.
Não se investigará, mas a oferta não. A oferta é sem defeito.
Então vamos colocar assim: eu posso dar um dízimo defeituoso?
Pode.
Posso, a gente já viu isso no Biblecast passado. E eu posso dar uma oferta defeituosa?
Não pode.
Não. Posso ganhar na Mega Sena e falar assim: ah, ganhei 50 milhões na Mega Sena e eu quero dar 30 para a igreja. Pode?
Não pode.
Não pode. Ah, eu trafiquei drogas e tal, agora entrei na igreja e eu quero dar todo o meu dinheiro de oferta. Pode?
Não pode.
Não pode. Porque a oferta é sem mancha, sem defeito,
sem mancha,
sem pecado, porque representa a Jesus, o nosso Salvador, sem pecado, sem mancha, sem defeito.
Por esse ângulo, a oferta é mais importante.
Não é? Porque se o dízimo eu posso dar qualquer dinheiro, não importa de onde vem, e a oferta eu tenho critérios que selecionam a oferta e fazem com que ela seja da mais elevada espécie, fica claro por esse ângulo que a oferta é mais importante.
É porque depende, ó, do presente que você dá para uma pessoa, você pode saber se você gosta ou não dessa pessoa.
Claro.
Né?
Uhum.
Então, a oferta que você dá para Deus diz o quão você é agradecido a Ele, o quão você gosta dEle.
Porque, por exemplo,
quanto você gosta dEle?
Se eu pago imposto pro governo brasileiro, eu não tô dizendo pro governo que eu amo ele.
Não.
Eu tô dizendo só que, olha, eu reconheço que você é o dono disso aqui, que se eu não pagar eu vou preso, então eu tô pagando.
Tô pagando. Agora, se você der uma oferta, é diferente.
É diferente. Né? Por exemplo, os homens que doam dinheiro para as campanhas eleitorais, eles amam o seu
Exato.
País.
Certo, claro.
Tá bom. Tá
por
bom.
Isso mesmo.
Não fui feliz no exemplo, não fui.
Por isso mesmo. Realmente.
É isso, né? Essa é a razão. Ah,
é lógico. Claro que é. Essas pessoas que ficam abandonando as bandeiras de políticos na rua, elas fazem de coração. Porque realmente creem na ideologia do candidato. Por isso ficam horas de pé entregando aqueles folhetinhos para você. É uma oferta.
Por isso. Ignorem essa parte, gente. Esse exemplo não foi feliz.
Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. porque os outros deram o que estava sobrando.
Então, João, desse ponto de vista, a gente pode chegar à conclusão de que realmente a oferta é mais importante do que o dízimo. Alguns podem estar ficando malucos agora ouvindo isso e falando onde o pastor Diego está indo com essa história. Como assim a oferta é mais importante do que o dízimo? Mas tá aqui, né, gente, para vocês verem o fato de que a oferta tem que ser sem defeito, tem que ser perfeita, enquanto que o dízimo, ele não precisa ser perfeito. Mas aqui temos um detalhe, João. Olha só, vamos olhar filosoficamente para a questão.
Vai.
Se o dízimo me lembra do meu Criador, aquele que fez todas as coisas, e a oferta me lembra do meu Salvador, aquele que me retirou do pecado, que me promete a vida eterna, eu pergunto o que mais é importante, a criação ou a redenção? Tempo! Né? Criação ou redenção?
Tempo é legal. Tempo. Boa pergunta, Diego.
Porque pensa, se eu for criado e não for salvo, qual o propósito de ser criado?
Não é?
Criou pra morrer.
Agora se eu não fui criado, nem salvo
eu
serei.
Pra que ser salvo se eu nem fui criado?
É.
Tá vendo que cria-se um paradoxo no momento em que você tenta comparar um e outro, porque realmente não dá para você comparar um e outro. Não dá para dizer o dízimo é mais importante, a oferta é mais importante. Não dá para dizer isso. E se não dá para dizer que o dízimo é mais importante e que a oferta é mais importante, por que que eu dou tanto valor ao dízimo e nenhum valor à oferta? Tempo.
Tempo.
Toda pergunta.
Tempo.
Como já dissemos, temos a tendência de valorizar o que é obrigatório.
A gente tem essa tendência de valorizar o que é obrigatório e a gente passa a ser relapso. A gente fala assim, olha, a oferta eu dou... O que tem aqui na carteira agora, o que sobrou.
Ah, isso é o que você falou, é muito bom. Oferta não é esmola.
Passa a salva e eu começo a procurar nos bolsos. Bolso 1 não tem, bolso 2 não tem, bolso 3 não tem.
É. Lá na hora que você tá procurando, né?
Aí, isso se eu tenho um pouco de cristianismo. Tem gente que nem bolso procura. Aí, eu depois que descubro que nos 4 bolsos que eu tenho não tem nada, eu olho pra pessoa do meu lado. Pra minha esposa, pra meu pai, pra minha mãe, pra minha tia, pra meu irmão. Eu falo, tem alguma coisa aí?
Ó, e se você colocar a mão no bolso e encontrar uma nota de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 2, qual você acha que vai parar na salva?
Qual você acha?
Salva, recipiente usado para recolher ofertas na igreja.
Salva.
É, precisa ficar claro. Qual nota você acha que vai parar na salva? Tempo.
É lógico que é a nota de R$2. E se eu tiver a moeda, se eu tiver moedas no bolso, é melhor ainda, né? Você sabe, Júnior, que em 1930, para cada dólar de dízimo, 64 centavos eram dados de oferta?
Puxa vida!
Para cada dólar de dízimo era dado 64 centavos de oferta. Olha a proporção desse negócio. Em 1950, para cada... 20 anos depois, para cada... Um dólar de dízimo era dar 36 centavos de oferta. Foi diminuindo.
Foi diminuindo.
As pessoas começaram a fazer só o que tinham que fazer para sobrar mais dinheiro para elas. E aí, em 1970, para cada um dólar de dízimo, era dado 22 centavos de oferta. Em 1990, para cada um dólar de dízimo, 12 centavos. E hoje, estamos em 2010, mas eu vou dar um dado de 2003... Júnior, em 2003, para cada um dólar de dízimo, 7 centavos de oferta.
Isso tem diminuído com o passar do tempo. Aí, filho, Deus não aceita sua oferta.
Você está jogando seu dinheiro no ralo.
E essa oferta é com defeito.
Exatamente.
Não é defeito porque você deu R$2.
Não.
É por isso que ela é defeituosa.
Porque a viúva deu menos do que R$2 e ela deu mais do que todo mundo.
Não se trata do valor. Porque Deus não quer esmola.
Não. Deus não precisa de dinheiro.
Deus quer oferta, presente. Né? E quando você vai dar o presente pra alguém, você não pega o que tá na sua frente e dá. Então, o que, que você deveria fazer? Se você quer dar R$2, Deus espera que você, durante a semana, você se prepare para isso. E você verifique a sua renda e fala assim, eu vou dar R$2. Aí sim, você se preparou antes. Quando você chegar na igreja, já tá lá.
Certo.
Tá tudo já preparado, já. Não é uma coisa que você vai catando no bolso e pegando. Você pega de R$2, porque se você catar no bolso, você não preparou, você não sabe. Você não sabe que, pra que você vai usar de 20. Então você dá de 2 que não vai fazer falta. Tá errado isso. Você tinha que ser uma coisa sistemática, preparada. Aí você fala assim, não, eu tenho condições de dar a nota de 10. Não é?
Uhum.
Ou seja, a ideia aqui é a sua motivação. O que te levou a dar oferta? É o seu preparo para a oferta.
E Júnior, tem mais uma coisa, se você passa, agora eu vou aprofundar esse conceito, isso que o Júnior falou é tudo verdade, mas é bem possível que você já até saiba de algumas dessas coisas que nós estamos falando aqui, mas eu quero ir um pouco mais a fundo. Por exemplo, aí você se programa, o seu dízimo, vou dar um exemplo aqui, o seu dízimo é R$100, aí você se programa para dar de oferta por sábado, R$2 ou R$5. Olha só a incoerência. Você está falando assim, olha, o meu, eu, ó Senhor, porque tu me criastes, devolvo-te 10%. Agora, porque tu me salvaste, toma aí R$2.
Vai dar 4 sábados, vai dar R$8.
Isso, R$8. Olha só, você está entendendo o que é a questão aqui?
0,8%.
Eu não estou falando para você fazer o que eu faço. Porque o que eu faço é eu com Deus. Eu decidi fazer assim. Não estou dizendo para você que se você não fizer que nem eu faço, você vai para o inferno, você vai para o céu, nada disso. Só que eu não consigo chegar para Deus e falar assim, olha Deus, 10% porque o Senhor me criou e porque o Senhor me salvou, eu dou qualquer coisa. Então, eu tenho um plano pessoal com Deus, um pacto com Deus, onde eu equilibro isso do meu jeito, certo? Não, você tem que buscar isso também. Não, não do ponto de vista de valores, mas do ponto de vista do. Você precisa se relacionar com Deus. Isso precisa ser uma coisa verdadeira e natural. E se é verdadeira, não me venha dizer que R$2 é uma adoração verdadeira para alguém que tem uma renda de 1.000, por exemplo. Eu sei que não. Você tem dificuldade, sei que você tem necessidade, mas aí que está a questão toda. Dá não, quando é fácil, que... muito, não é adoração. É.
Essa dificuldade, Diego, vem assim, como a gente já falou, a gente dá o que é obrigatório. Então você tem um monte de carnê para pagar, carnê das Casas Bahia, carnê da não sei o que aí que você tem, cartão de crédito, não é? Essas coisas você não deixa para depois.
Celular.
É, você paga. Só que a oferta você vai deixando. Porque a gente acha que Deus pode ir deixando. Você pode comprar suas coisas. Entenda bem isso. Mas o que nós estamos falando aqui é o... a sua motivação na hora de aparecer diante de Deus para ofertar no culto. É isso que a gente está falando.
Sim.
Se você não for com o espírito correto, Deus não aceita a sua oferta.
Precisa ser um ato de amor de verdade. Se não for um ato de amor de verdade, não tem propósito. Você vai estar só aparecendo, só mostrando, né? E outro detalhe interessante falando em mostrar, Júnior, é quando você for pôr seu dinheiro na salva, faz um favor para você, para todo mundo e para Deus. Esconde quanto você tá pondo. Não precisa pôr para mostrar quanto que é, sabe? Puxa aquela nota assim com dois dedos, sabe? Ele pega os outros três dedos e ele põe para baixo para não atrapalhar a visão da nota.
É para isso que tem o envelope do tesoureiro, né?
É, entendeu? Põe ali, fecha o punho, põe a mão lá dentro e solta. Não, não que isso nem vai fazer diferença na sua salvação, mas você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Você não precisa mostrar pra ninguém quanto você tá dando. Isso aí não é importante. Até porque o que Deus tá vendo não é o valor. O que Deus tá vendo é o teu coração. Então a tua oferta precisa ser um ato de amor real, de um relacionamento entre você e Deus. Um sacrifício que você tá fazendo. Você tá pegando o que você tem de melhor. A melhor ovelha, sem defeito, a mais cara, a mais valiosa, ela é um ato que sai do coração do doador. Um ato de amor, um ato de entrega. Na verdade, tem um texto aqui de Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 68, que ela fala assim: as ofertas sacrificiais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem uma perpétua lembrança de seu pecado e um reconhecimento de arrependimento do mesmo, bem como seria uma confissão de sua fé no Redentor Prometido. Então, a oferta tem três funções. Primeiro, lembrar do pecado, certo? Lembrar do que causou a morte da ovelha. É, arrependimento, porque dá um remorso, dá uma tristeza quando você mata a ovelha, né? E uma confissão de sua fé no Redentor Prometido, porque Cristo seria morto por nossos pecados, assim como aquela ovelha, certo? Então, desde o início, desde Adão e Eva é assim, desde quando Adão e Eva pecaram, houve sacrifício.
Oh, quer ver que interessante? Você falou de Adão e Eva, vou falar do filho deles, os filhos, Abel e Caim.
Certo.
Deus pediu uma oferta para os dois. E uma das ofertas foi rejeitada. A oferta de Caim. Caim era lavrador, ele pegou as melhores frutas que ele tinha, não é?
Uhum.
Pegou a melhor que ele tinha. E como Abel era pastor de ovelhas, ele levou um cordeirinho e Deus aceita apenas o cordeirinho. Deus aceita o cordeirinho ali porque ali era uma oferta sacrificial que tinha que acontecer. Era o sangue do inocente, porque essa oferta requeria Cristo. Então você não pode, na oferta, falar: não, Deus pede isso, mas eu vou dar o melhor que eu tenho, entendeu?
Uhum.
Eu trabalho para Cristo.
É, eu vou fazer trabalhos voluntários.
Só pra você saber, Diego, a oferta na Igreja Adventista, ela é utilizada para construções de igreja, para pagar conta de luz, conta de água.
Até porque a igreja que você tá indo é uma coerência, né? A igreja que você tá indo, ela precisa sobreviver.
Isso.
E ela não pode utilizar o dinheiro do dízimo para isso, porque o dinheiro do dízimo não é para isso.
Já está destinado.
Já está destinado. Então a oferta, ela serve para quê?
Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando.
Agora veja, uma parte da oferta, ela também não fica na igreja.
Não.
Algumas pessoas acham que deveria ficar tudo na igreja.
Uhum.
Eu vou falar algo polêmico aqui.
Mande, polêmica com nós.
Algumas pessoas que estão construindo suas igrejas incentivam as pessoas a dar a maior parte ou toda a oferta para ficar na igreja local ali, para a construção da igreja, ou para qualquer outro. Isso não deveria ser feito. Não deveria haver um incentivo lá na frente para que toda a oferta fique na igreja.
Por quê?
É claro que o doador, se ele quiser que toda a oferta dele fique para a igreja, será respeitado.
Claro.
Mas eu tô falando do incentivo lá na frente.
Uhum.
Porque essa distribuição das ofertas na igreja, ela vai para lugares carentes, a oferta.
Uhum.
Como eu disse no Biblecast do Dízimo, nós devemos pregar o evangelho a todo mundo. Então, aí na sua igreja local, tem que ter uma parte para pregação do evangelho ou para construção de alguma coisa no mundo. Nós somos uma igreja mundial. Então, não deveríamos incentivar que as ofertas ficassem todas ali, porque quando acabar a construção, o povo para de dar oferta também.
Uhum.
Esse é o efeito colateral que gera. Daqueles que só dão oferta para... são doadores, né? Não são mordomos.
O que você acabou de me lembrar de um detalhe importante sobre a oferta que a gente tem que falar aqui. A oferta, ela não precisa ficar na igreja, e a oferta pode ser destinada pelo doador.
Pode.
Ou seja, alguém pode estar ouvindo todo esse Biblecast falando assim: esses pastores aí estão querendo dinheiro, estão querendo que a gente tenha mais dinheiro. Não, presta atenção aqui. A oferta, ela não precisa ficar na igreja. Você pode pegar 100% da sua oferta e doar para os pobres, que Deus vai aceitar. Você sabia disso? Você pode pegar 100% da sua oferta e dar na rua, e Deus vai aceitar como oferta. A oferta, ela é destinada pelo doador. Então você faz o seguinte: vou dar um exemplo de bom senso para você. Aí você fala: ah, vou pegar toda a minha oferta, então vou doar para os pobres. Legal, vai lá e faz isso. Mas não seja irresponsável de adorar todo dia numa igreja e querer que a conta de luz se pague pelo Espírito Santo. Você precisa contribuir. Então, vou dar um exemplo, a solução que eu encontrei. Parte, uma porcentagem da minha oferta, fica na igreja. E uma outra porcentagem fica comigo para eu entregar para quem necessitar. esse é o meu jeito de dividir. Você divide se você quiser. Se você quiser dar para os desbravadores, você dá. Se você quiser dar para a Adra, você dá. Se você quiser dar para o Ministério da Música, você dá. Se você quiser deixar só para a igreja, você deixa. Se você quiser que a igreja administre para você, você só joga na salva, não precisa fazer nenhuma explicação. E a igreja vai jogar para o lugar certo que precisa ir. Agora, se você mesmo quiser administrar, você pode. Mas faça isso com responsabilidade. Lembre-se que você tem uma igreja. Lembre-se que a sua igreja tem necessidades. A sua igreja tem projetos, tem ideias, os jovens querem fazer coisas, os desbravadores querem fazer coisas, e eles precisam de dinheiro. E se você tiver esse dinheiro para ajudá-los, essa é uma boa maneira de se contribuir. Mas aqui está uma coisa interessante, uma coisa super legal, que é o fato de você poder administrar a sua oferta. Você pode fazer os acordos que você imaginar na sua mente, olha, eu quero dar tanto para tal coisa, tanto para tal coisa. Você é livre para dividir a sua oferta. Agora, ela precisa vir de coração. Ela precisa ser uma oferta de verdade.
Esse é o ponto.
Eu, por exemplo, eu dou uma parte... Eu divido... São quatro sábados, né? Então eu divido em quatro partes iguais. Para todos os sábados eu dou aquela parte. E o que resta, eu guardo. Então, por exemplo, chegou alguém que fala assim... Ah, pastor, eu preciso ajudar essa moça aqui a pagar os estudos dela. Aí eu vou lá e pum. Sabe, eu tô na rua... Sabe, eu tô no farol, aí para aquele menino lá e fala assim, e pede. Só que ao invés de eu dar um trocado, eu guardei dinheiro pra dar pra ele. Então eu dou uma nota alta, o menino fica maluco de felicidade. Por quê? Porque eu me programei pra ajudar. Então é muito melhor do que você ficar trabalhando com trocados e com esmola, com coisa que não vai ajudar nada pra ninguém, e você vai ficar ali só fingindo que tá participando. Então você pode administrar do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Na outra igreja que eu estava, por exemplo, eles tinham projetos, o pastor, a gente tem que levar os meninos para o Campori. Eu tinha já o dinheiro reservado para a oferta que eu pegava e ajudava então as pessoas necessitadas. Então você pode usar a sua oferta do jeito que você bem entender.
Olha que coisa, hein? Você pode ser tutor de alguém, uma criança aí da sua igreja, pagar um colégio para ela, né?
É.
Você pode fazer isso. Então veja só. O ponto é o seguinte, a oferta precisa ser sem defeito. E uma oferta sem defeito é aquela que é dada de coração para Deus. É aquela que você se preparou, aquela que você orou, aquela que você... Que é o melhor que você pode dar para Deus. É isso. Então dê o seu melhor para Deus.
A debtor to mercy alone, of covenant mercy I sing. I come with your righteousness on, my humble offering to bring.
Você sabe que em Patriarcas e Profetas, página 565, Naomi fala assim, ó, a fim de promover a reunião do povo para serviço religioso. Olha só, para quê? Serviço religioso. Bem como para se fazerem provisão aos pobres, como eu acabei de falar aqui, exigia-se um segundo dízimo de todo lucro. Olha aí, Júnior. Os caras davam 10% de oferta. Testemunhos, volume 4, página 467, ela fala assim, alguns conscientes devolviam a Deus cerca de um terço de todas as suas rendas em benefício de interesses religiosos e para os pobres.
Júnior, 33%.
33% tinha gente que fazia. O Evangelho, Testemunhos Seletos, volume 1, página 371, ela fala assim, o Evangelho estendendo-se e ampliando-se, exigia maiores providências para manter a luta depois da morte de Cristo, o que tornou a lei de dar ofertas necessidade mais urgente que sob o governo hebraico. Olha só, se no governo hebraico os caras davam 10% de oferta, 33%, agora, no período depois da morte de Cristo, era necessário mais do que no período hebraico, ela fala. E continua o texto assim, ó. Agora Deus requer não menores, mas maiores dádivas que em qualquer outro período da história do mundo.
Vou te contar um testemunho, então. Veja só. Minha esposa Gislaine ouviu desses textos, ouviu uma pregação, acho que foi na Paulista Central, sobre dar 10% de oferta.
Uhum.
E aquilo tocou o coração dela. E ela pensou, vou dar 10% de oferta. Só que na hora que ela foi dar 10% de oferta, a primeira coisa que vem na cabeça é a seguinte, né? Muito dinheiro.
Uhum.
Eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou fazer? Gente, nessa hora é que vem a decisão. Porque quando você fala assim, é muito dinheiro, você está dizendo que Deus não está aí com você, que Deus não pode te abençoar. Mas ele pode te abençoar sim. E Gislaine começou a dar 10% de oferta, isso já faz 6 anos. E eu sei que eu vejo diante dos meus olhos Deus nos abençoando por isso. Deus abençoa mesmo, Diego. Abençoa.
Firme?
É firme.
É o que há. E é legal, é muito legal, porque assim, você passa a ter poder de viver o reino de Deus. Porque o que acontece? Quando chega alguém necessitado na sua frente, ou uma situação na igreja que precisa de ajuda, e você não está preparado, você não tem um pacto desse com Deus, você fica assim, vamos orar, né? Agora quando acontece, você fala, não, pá, tá aqui, pô, entendeu? Vim preparado, é isso aí, posso ajudar, posso colaborar, sabe? O menino chega assim, tem 2 reais aí, você fala, não, vamos lá que eu vou comprar um almoço pra você, e depois que eu comprar um almoço pra você, eu vou te dar uma camisa nova. Tá tudo programado no seu dinheiro, e você tá fazendo uma pessoa ver Cristo, entendeu? Então sua vida religiosa é outra quando você trata Deus com coerência, o Deus que te criou e o Deus que te salvou.
Ô Diego, isso que você está falando nos nossos dias é uma aberração, porque ninguém hoje tem dinheiro sobrando para dar de oferta, sim. Aí que tá, oferta não é dinheiro sobrando, é prioridade.
Exatamente, até porque nós vivemos numa sociedade que não tem dinheiro sobrando, porque nós temos gastado muito conosco.
É isso mesmo.
Com os nossos consumos, os nossos desejos de consumo, etc.
Oferta não é o que sobra, oferta é o principal, é o sem defeito. É aquilo que você separa primeiro, aquilo que você primeiro se dispõe a fazer.
Olha só.
Essa é a oferta que Deus requer de você.
Olha só, Testemunhos Seletos, página 335 do volume 1. Deus não requer menos de nós do que requeria de seu povo na antiguidade. Suas dádivas a nós não são menores, mas até maiores que as concedidas ao antigo Israel. Seu serviço exige agora e sempre exigirá recursos. Você sabe, Júnior, que quando eu tive contato com essas informações, eu também fui abalado, né? Eu fiquei pensando, mesmo as coisas que você falou que o Gislaine pensou, eu pensei, falei, poxa, mas 10% a mais... É dinheiro e tal. E quando eu entendi todas essas coisas, e tem um texto aqui que eu tô guardando pro final, que foi o texto que mudou a minha vida, sinceramente, depois daquele dia eu nunca mais eu consigo olhar pra oferta do mesmo jeito, que eu fui compreendendo que isso é mais do que simplesmente um ato mecânico de ir pra igreja com dinheiro no bolso pra botar na salva. É muito mais do que isso. É um ato de gratidão a Deus. E nós já falamos aqui num Biblecast, não falamos? Sobre o que significa obrigado, né?
Perfeito louvor, falamos.
Falamos aqui.
Mas cabe falar novamente.
Cabe lembrar, exatamente. Né? Obrigado nada mais é do que a contração no português para me sinto obrigado em retribuir o favor. Aí a pessoa responde...
De nada. Ou não se sinta obrigado de nada.
Exatamente. Ou...
Ou não há de quê... se sentir obrigado.
Então, obrigado tem esse significado, né? E nós ouvimos uma vez o professor Valdeci Lima falando pra gente isso, falando, imagina só você subindo aos céus, vendo os planetas que Deus criou no universo, aí ele vai falar assim, olha, eu criei aquele planeta ali pra você. Aí você olha e fala, obrigado?
Ó, eu me sinto obrigado de criar um planeta igual.
Pra você, pro senhor. Aí, nesse contexto, eu encontrei esse texto que mudou minha vida, Administração Eficaz, página 18 e 19, Ellen White diz assim, sobre as ofertas. Essa é a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. E não proveu outro.
Puxa vida.
A oferta é a única maneira de manifestar nossa gratidão e amor a Deus. E Deus não nos deu outra maneira, não proveu outra maneira. Aí você pensa assim, ah, calma aí, quer dizer que o único jeito que eu tenho para agradecer a Deus, para demonstrar a Ele o meu amor, é dando meu dinheiro? É, e eu vou te explicar por quê. Porque no mundo dominado pelo dinheiro, no mundo onde o Deus é o dinheiro, nesse mundo, onde nada tem mais valor do que Ele, quando você dá o seu dinheiro, você faz um sacrifício, exatamente como Cristo fez por você. Você faz o seu sacrifício. É muito difícil se doar, não é? Eu posso falar para você passar um mês fazendo trabalho missionário na África, e você vai feliz, eu posso falar para você ir andando daqui até a Bahia para poder pregar o evangelho, e você vai achando que é um atleta de Cristo. Mas eu falo para você dar o seu dinheiro e você torce o nariz, porque mexe no âmago do teu egoísmo, mexe no âmago do teu ser. É isso que você realmente dá valor. É isso que fez o jovem rico dar as costas para Cristo. É por isso que essa é a única maneira de se retribuir o que Cristo fez, quando ele gratuitamente, voluntariamente se ofereceu a você. Você precisa então se oferecer gratuitamente ao seu Senhor. E a tua oferta é uma maneira de verbalizar, aliás, nem é verbalizar, né? De
materializar
o teu sacrifício.
Olha só, e quando você fica com dúvidas de dar oferta, você está crendo mais no dinheiro do que em Deus. Eu quero ler um texto aqui de Êxodo 23, verso 15, a última parte diz assim, ó: ninguém apareça de mãos vazias perante mim, disse o Senhor. Com o passar do tempo, as pessoas têm buscado mais os seus próprios prazeres. A Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas se tornariam amigas dos prazeres, mais do que amigos de Deus.
Exatamente, eu tenho dinheiro para comprar o meu carro, eu tenho dinheiro para fazer as minhas coisas, mas para Deus eu não tenho dinheiro, eu só tenho o que sobrar para Ele. E aí eu fico pensando, gente, tem gente que pensa assim, esse mês foi um mês bom, né? Sobrou dinheiro, vou dar mais oferta. Meu, tá totalmente errado o pensamento. A gente tem que fazer ao contrário. É programar nossa oferta. É falar assim, ó, tá aqui, isso aqui tá, eu me programei para isso. E aí quando realmente sobrar dinheiro, opa, vou dar mais, porque esse mês vai sobrar mais. Que seja, entendeu? Mas tem que ser uma coisa natural. Eu não quero que ninguém ouça esse Biblecast pensando, com um papel e uma caneta na mão, pensando que vão escrever as regras do dízimo e da oferta. Você precisa entendê-las. Por favor, lê a Bíblia. Vai ler Levítico 4. Vai ler Levítico 27, leia a Bíblia, entenda qual que é o propósito que está por trás disso e viva isso na sua vida. Viva a oferta, não porque para dar dinheiro para a igreja, viva a oferta porque você tem gratidão ao Senhor, porque você vai fazer como aquela senhora que deu a única moeda que ela tinha.
Porque os outros deram o que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver.
Você sabe, Júnior, que tem uma coisa nessa história que me impressiona? É que essa senhora que dá a sua única moeda, Jesus vira para os discípulos e fala assim, ela deu mais do que todo mundo. Porque ela deu tudo que ela tinha e tal, a gente já conhece isso. Mas você sabe que na prática ela deu mais que todo mundo mesmo? Porque por causa daquela única moedinha, imagine quanto de riqueza que não já foi doado pelo exemplo dessa mulher.
É verdade.
O tanto que ela...
Até hoje ela é lembrada, hein?
Até hoje ela é lembrada, e eu sei que tem gente que vai estar ofertando semana que vem por causa da história dessa viúva.
Nós estamos falando dela aqui, ó.
É, exatamente. Você tem noção? Que lá naquela época, ela jogou, até hoje, ela morreu sem saber, ela jogou uma moedinha, e a gente está hoje em 2010 gravando na internet, que ela nem sabia que ia existir. O Biblecast falando da história dela, né? Por quê? Porque ela viveu a fé dela de verdade, ela ofertou de verdade. Esse é o desafio que nós temos para você, ouvinte do Biblecast. Por que a gente escolheu falar de um tema polêmico? Até porque, como a gente falou no primeiro, e vou repetir nesse segundo, nós não vamos nos beneficiar das ofertas e dos dízimos de vocês. Primeiro porque não podemos, recebemos sempre o mesmo salário, não importa onde estejamos. E segundo, porque o Biblecast não tem nenhum vínculo com o dinheiro. Nós estamos falando isso por quê? Porque nós queremos que vocês sejam verdadeiros adoradores. Que você chegue diante de Deus se entregando de corpo e alma. E que você pare com esse domínio que o dinheiro tem sobre nós. Que você comece a vencer essa batalha que o jovem rico não conseguiu vencer. Isso é diferente para você. Nesse atual mundo que nós vivemos, ofertar e dizimar é mais relevante do que a gente imagina.
Agradece ao Pai pelas coisas que ele fez e agradece pelas coisas que fará. Deus, todas as bênçãos vêm do céu.